É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá.
Lá na gaveta.
Sejam bem-vindos vocês que dominam no peito e mandam lá na gaveta. Vamos começar mais um podcast para falar de futebol e o que mais o circunda aqui com vocês nesta rede de podcasts. Lembrando que você é nosso convidado, nossa convidada, viu? É só mandar aí o seu papo no nosso site, booktimebrasil.com, ou nas nossas redes sociais, arroba booktimebrasil ou arroba na gaveta podcast, em qualquer lugar, hein? Só chegar. Falando nisso, eu sou o Kaique Plenário, dominei aqui no peito, tô mandando aquele corte assim na bola, sabe, aquele chicoteio, invertendo o jogo para o nosso ponta. Diego, se apresente aí, dizendo pra gente o que, que você achou do desempenho do Borussia, que tinha tudo na mão para ser o novo campeão alemão, hein?
Fala, galera, beleza? E que paçocada, hein, meu irmão?
Vou te dizer, viu?
O Bayern parece que foi aquela... Sabe aquele cara mais velho que bota pilha na criancinha pra bater outra?
Sim.
Foi o que fez com... Quem foi? Foi até quem o Borussia jogou? Eu esqueci.
Foi o Mainz.
O Mainz, né? Chegou, ó... Xingou tamanho. Foi lá, porra... Caraca, meu irmão. Que paçocada. Que paçocada, velho.
Que situação.
Pelo menos o Miami Heat não deu uma paçocada igual também. Então,
nossa, verdade.
Tipo, o 4 aí, fugindo um pouco do futebol, aí pelo menos ele dominaram e ganharam tranquilo. Ele também tava perto, até fizeram as zoeiras aí de colocar o símbolo junto lá do Heat, misturou o símbolo do Heat com o do Borussia, né?
Olha, realmente, que vida, hein? Quase que deu ruim pro Heat também, viu? Olha, essa é a primeira vez na história que um time consegue virar um 3-0 numa série, mas foi lá e conseguiu confirmar aí. Que vida. Mas é isso aí, vamos comentar um pouco mais sobre futebol internacional e nacional. Vocês já deu os caminhos, então só chega mais. Então vamos para os nossos assuntos relevantes aí da semana.
Para você que tá gastando seu tempo com futebol, ou o que eles acham ser destaque.
Eu queria começar o papo aí com vocês falando de seleção brasileira, viu? A seleção não tem técnico ainda, então por enquanto vamos de Ramon Menezes, que vai fazendo um bico, né? Ele é aquele proletário que tem uma coisa no contrato e ele tem um acúmulo de funções. É algo parecido com metade da população brasileira passa, né? Então é isso que tá acontecendo com o Ramon. O cara tá em Copa do Mundo Sub-20 e ainda é técnico da seleção principal. Que beleza.
Mas a vantagem dele é que ele ganha um salário que provavelmente a gente talvez não sonhe em ganhar.
Sim, exatamente.
Né? Ele deve ganhar um mês aí, a gente não vai ganhar, com certeza, em, sei lá, em um ano de trabalho, isso aí, com certeza.
isso é verdade, não tem como. Mas o cara tá lá fazendo o seu e convocou a seleção brasileira para amistosos contra Guiné e Senegal, de Mané, e os jogos serão em Portugal e em Espanha, de propósito, viu? É o que disse o presidente da CBF, ele disse que vai ser de propósito jogando lá em campos espanhóis para falar um pouco mais sobre a questão de racismo e tudo mais. Falando nisso, eu queria até falar super rápido sobre isso, não queria me alongar, e eu vou explicar para vocês o porquê. Com esse caso que aconteceu agora recentemente aí com o Vinícius Júnior, porque não é a primeira vez que a gente comenta aqui sobre o que acontece com ele lá, e não só com ele. Aqui no Na Gaveta já falamos sobre o caso de Lukaku, já falamos sobre casos de Dentinho, por exemplo, uns jogadores que jogam lá na Ucrânia, na Itália, que sofreram já com o racismo. E agora
eu acho que também a gente falou do Malcolm, né? O Malcolm também sofreu.
Sim, o Malcolm. Exatamente.
No próprio, no time dele atual, né, no Zenit.
Exatamente, aconteceu com ele também lá, e aconteceu com o Dentinho no Shakhtar, né? Então, assim, é complicado, né, meus amigos, quantas vezes que a gente tem que falar sobre essa questão. Eu acho que bom que o Vinícius parece que está cuidando de sua saúde mental e está usando disso que ele está sofrendo como uma plataforma mesmo para seus projetos, para uma luta institucional para que isso acabe de vez e não ocorra com outras pessoas. Ao contrário do que muitas pessoas acham, eu como uma pessoa preta não estou lá muito confortável de falar sobre isso. Eu passei por algo tenso também recentemente relacionado ao assunto, e assim, não é algo que a gente quer falar muito, não. Apesar de muita gente achar que preto adora falar sobre racismo, né? Mas não, dói, é ruim, e não queremos falar muito sobre isso aqui, não. Mas não dá para deixar em branco também o que aconteceu, e espero que não fique só na propaganda das ações, né? Que não fique só na demissão do cara do VAR. Que ações concretas aconteçam mesmo e que a gente possa estar falando aqui depois de ações concretas acontecendo. Agora foram situações diferentes, né? Agora todo mundo está se movimentando para falar sobre isso porque virou crise diplomata, né? Uma crise de diplomacia. Porque o Ministério da Igualdade Racial aqui está indo lá na Espanha para falar sobre o assunto. A imagem da Espanha para o mundo está em jogo agora. Então vamos ver se as coisas de fato serão feitas, né? Diego, você queria comentar alguma coisa?
Não, eu queria comentar, porque, assim, eu não sei se provavelmente você vai lembrar, talvez, não sei se os ouvintes lembram, é que a Veja tinha dito que o Daniel Alves tinha acabado com o racismo. Que o racismo tinha acabado. Você lembra dessa capa da Veja?
Lembro.
Quando ele comeu a banana lá?
Pra você ver como que tem gente que se precipita, né?
E isso, isso aí já tem o quê? Uns 10 anos já?
Sim.
Quase, né? Já.
Por aí. E é bom também falar que tem gente que tá aí mais alinhada com questões de direita, né? Que acha que tudo isso é baboseira e mimimi. Como, por exemplo, o Rivaldo, que disse que sofreu racismo também quando jogou lá na Espanha. Também era chamado de macaco e tudo mais, mas que pra ele tá tudo certo, porque ele não se abalou e quis responder em campo. Rivaldo, menos, né? Baixa sua bolinha aí, irmão. menos.
É aquilo, isso eu acho uma fala muito, muito perigosa quando as pessoas falam isso, que ela. Porque essa galera, preconceito racista, tal, machista, enfim, essa galera procura validação a todo momento.
Sim.
E essa fala do Rival, porque assim, e tem muita gente que acha que um negro, uma pessoa negra, tá, ela fala por todos. Porque pode ter certeza que tem gente que pegou essa declaração do Rivaldo. Aqui, tá vendo? Ó, o Rivaldo, logo, se você reclamar, Vinícius Júnior, você tá fazendo mimimi. ou se você, pessoa comum, reclamar, não, aqui, ó, entendeu?
Sim.
Não importa, porque pra eles, assim, não importa se de 9 entre 10 pessoas falar que algo é errado, se uma falar algo que condiz com a visão dele, ele vai se apegar a essa. Isso vale pra qualquer coisa, tá? Pra racismo, pra machismo. Isso aí é o que mais a gente vê. Quando a gente vê uma mulher dar uma declaração que bate com a visão de mundo desses caras, enfim. Se uma bate com o que eles pensam, todo o resto é invalidado pra eles. Eles estão validados. Isso me incomoda muito, né? Porque na cabeça deles, um falar por todo mundo. E não é assim. Óbvio, o Rivaldo tem o direito de falar. Ah, isso não me incomoda. Mas o problema é essa galera racista usar isso como escudo, tá ligado?
Exatamente.
E vão usar, com certeza. E alguém, em algum momento, vai usar isso como... Que a gente já cansou de ver isso.
Sim, aquela galera que pega aquela frase do Morgan Freeman e acha que é pra levar pra sempre, né? Sendo que até o mesmo já se retratou sobre aquilo lá. vou te dizer, é complicado. Mas o Brasil foi convocado pelo Ramon Menezes e a convocação é a seguinte: Alisson, Ederson e o Everton no gol, nada de novo aqui. Mas nas laterais temos novidades. Danilo da Juve, Wanderson do Mônaco, primeira convocação. Alex Telles do Sevilla, voltando aí, né? Nem sei se também está merecendo, mas ok. Temos uma crise na lateral esquerda. E Ayrton Lucas do Flamengo, primeira convocação, achei justa. Na zaga, Ibanez da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense, primeira convocação também. Também achei merecida. Meio campo, temos o André do Fluminense novamente, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle, primeira vez também sendo convocado, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras, merecido. No ataque, Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony Rústico do Palmeiras, que pecado anular aquele gol do Rony, hein? Nada a ver, até agora não entendi nada daquele VAR. E Vinícius Júnior, o craque do Real Madrid. Diego, queria saber a sua opinião, e assim, já deixando aqui para mim, eu já acho que essa convocação está mais próxima de algo de realmente ser um próximo ciclo, está mais perto, né, do que foi a convocação para Marrocos, né, que foi muito mais alternativo, eu achei, e muito mais também para cumprir cotas, né? Por exemplo, o Andrei do Vasco, acho que só foi para cumprir cota lá de internacionalização, para quem joga Football Manager, sabe como é, para poder jogar no Chelsea, né?
Só foi por causa disso mesmo. Isso aí a gente...
Exato.
Isso aí já sabe.
Esse aqui eu já achei um pouco mais perto de uma tentativa mesmo de renovar e tudo mais. Eu gostei de continuar a convocar o Veiga, que está fazendo um excelente 2023, do Rony, que é um centroavante interessante, que ele tem umas características interessantes, eu acho que pode ajudar a seleção em um momento ou outro, contra uma seleção ou outra, mas não acho que deveria ser titular, por exemplo. Mas eu acho que é uma boa opção, tem que testar. Gostei de ter chamado o Joelinton, apesar de eu achar que ele não está no auge dele, eu acho que estava no ano passado, mas eu acho que vale a pena sim testar também. Assim como o Wanderson do Mônaco, o Mônaco está fazendo uma boa temporada. Mas assim, e gostei também do Nino, né, uma boa coisa também. Mas assim, Richarlison, o que ele está fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Assim,
Richarlison é o novo Coutinho.
Exatamente, é o novo Coutinho.
É o novo Coutinho, porque, cara, Richarlison não faz sentido, podia chamar qualquer outro. Para mim, assim, os dois nomes aqui mais contestados aqui, pra mim são o Danilo e o Alex Telles. Eu acho que, pô, a gente já sabe o que eles podem dar. Eu acho que deveria testar trazer quatro laterais novos.
Sim.
Até pra Sim. gente ver como é que... Porque, pô, é amistoso. Então, pô, cara, o Danilo e o Alex, você sabe que eles podem render. Então, pô, traz outros pra você testar, você ter outras opções. O Ayrton Lucas, pra mim, vai entrar... Se derem chance pra ele, ele entra e não sai mais.
Sim. Sim, o Ayrton Lucas tá fazendo um excelente 2023, inclusive.
2023. Ele já vinha bem, acho que desde o ano passado.
Uhum.
Então ele já... E a gente tem a carência nas duas laterais. Então, pô, se ele não machucar, pra mim é pra ir. Se ele jogar bem, obviamente, também. Se ele der chance, ele jogar bem como ele vem jogando. Ele entra e não sai mais da seleção, não. O Anderson realmente tava merecendo mais chance. Então eu só queria outros dois laterais pra testar mesmo. E tinha que fazer era isso, aí testando.
Sim, também acho. Eu queria ver se o Guilherme Arana voltava também, mas ainda não voltou a jogar aquilo que estava jogando antes, então ainda não estava merecendo realmente uma convocação, mas também, assim, principalmente o Alex Telles, assim, eu sou mais o Alexandre do que o Alex Telles.
Eu prefiro o Alexandre também.
Pois é, mas o Danilo, ele oferece, pelo menos, uma boa variação tática de, por exemplo, liberar um pouco mais o Ayrton Lucas como jogando como ala e ele ficar como zagueiro, né? Porque ele joga assim também na Juve de vez em quando. Tem vezes que a Juve joga com De Ligt no meio e joga com o Alexandro como zagueiro pelo lado esquerdo e Danilo zagueiro pelo lado direito. Então, são jogadores bem defensivamente. Acho que dá para trazer essa variação aí também. E deixando também, pô, você colocar um lado esquerdo com Ayrton Lucas e Vinícius Júnior atacando o tempo todo, fazendo suas tabelinhas, pode ser uma boa. Principalmente contra as equipes de Senegal e Guiné, que tem uma zaga que é um pouco mais vulnerável mesmo. Principalmente de Guiné. Mas Eu quero ver contra Senegal, principalmente essa zaga sendo testada, porque Senegal é um bom time. É um bom time. Vai ser interessante ver esse time aí. E eu queria comentar também o seguinte. Como é que vai ficar essa questão aí de técnico da seleção, né? Por causa do seguinte, o presidente da CBF, a gente falou dos locais dos próximos amistosos, que serão agora em junho, tá, gente? Ele falou que pode sim, possivelmente, esperar o Ancelotti terminar o seu contrato com o Real Madrid. Seria meio do ano que vem, em junho de 2024. Ele não descartou de talvez esperar aí. O que que isso nos traz para pensar, né? Será que a seleção está realmente com um projeto e o Ancelotti seria realmente o plano A, B e C disso? E está a fim de perder aí 2 anos, ou 1 ano e meio, vai, de ciclo para esperar ele? Ou realmente não tem confiança em outros nomes, né? Nomes que foram ventilados aí, vai. O Luiz Henrique, o Fernando Diniz, o Dorival Júnior e o Abel Ferreira foram os nomes ventilados por aí. Será que é isso? O que você está pensando aí, Diego?
Cara, eu estou pensando mais na segunda opção mesmo. Acho que os outros nomes não agradam. Uhum. Mas aquilo, eu acho que deveria se definir isso logo, assim. Pô, chegar no Ancelotti, ó, a gente vai esperar teu contrato acabar. Você vai vir trabalhar na seleção? Ah, vou. Então, pô, fazer um canal de comunicação entre ele e o Ramon ou qualquer outro que for ficar de interino pra trazer... Porque não adianta também entrar o Ramon fazer um trabalho X, né, convocar jogadores X, depois vir o Ancelotti e fazer Y. A gente vai jogar um ano e meio de ciclo no lixo.
Sim.
Então,
sim.
Se for isso, vamos esperar o Ancelotti? Beleza. Já tem que deixar essa ponte feita aí pra... Pelo menos ele, entre aspas, aí incomodando remotamente aí. De ideia, não digo nem de ideia de jogo, mas pelo menos de convocação. Convocação, essas coisas assim. Que não adianta o Ramon ir pela cabeça dele e depois o Ancelotti vir e mudar tudo. Não adianta nada, assim, a gente perde um ano e meio. Então, minha principal questão é essa, porque já vai ter eliminatória esse ano, né?
Sim, já teremos eliminatória esse ano, mas assim... São 7 seleções, mais uma seleção por playoff,
Para não se classificar, cara, vai ter que, né, aqui na América do Sul, o Brasil vai ter que fazer muito esforço.
Muito esforço mesmo.
Mas eu acho que teria que ser assim, pô, até para nomes, essas coisas assim.
Uhum,
porque tu vê, eu gosto do Diniz, mas será que para a seleção agora? Não sei. O Abel aceitaria trabalhar na seleção? Abel é um bom nome, mas ele. Será que os jogadores aceitariam o Abel? O Ancelotti tem um nome mais pesado, né?
Tem um nome mais pesado. Mas assim, eu acho que a galera na seleção jogaria com o Abel, com Dorival, com o Ancelotti, com quem for. Eu acho que os nomes ventilados até agora não são muito nomes de pessoas que são antipáticas com o elenco, sabe? Não é tipo, sei lá, um Jorge Jesus ou um Sampaoli, que são muito trelinha, sabe? São nomes que de treinadores que têm uma boa relação com o elenco. Eu acho que a questão maior, realmente, é a CBF ter convicção e querer apostar nesses nomes e ver, opa, beleza, é um projeto que queremos levar até o final e vamos que vamos. Acho que essa é a maior questão. Porque mesmo os treinadores que estão aqui no Brasil, por exemplo, acho que eles não aceitariam ir agora, talvez só no final do ano, para terminar o projeto que eles estão em cada clube.
Porque se fosse o Dorival há, sei lá, 2, 3 semanas atrás, mês atrás, beleza, ele estava desempregado.
Exatamente.
Então, pô, aí era mais fácil se chegasse nele ali como plano B, ele aceitar. Então, pô, não sei se ele vai querer, se ele ia sair agora, né? Pelo menos ele ia chegar, ó, cara, pelo menos eu quero ficar até o final do ano aqui no São Paulo.
Uhum.
Né? Mas a minha questão é essa, assim, se for o Ancelotti, eles têm que resolver isso logo, assim, e deixar claro, ó, gente, vai acontecer isso aqui, ó, o Ancelotti vai no meio do ano, o Ramon ou qualquer outro vai ficar aqui, mas a gente vai ter esse contato aqui com ele e tal, para ter umas diretrizes, pouca coisa assim, e pronto, para ter uma linha de trabalho, né? Porque,
sim.
E até porque, ah, não, também não espero também que ele ah, vai esperar o contrato dele acabar para ir conversar, não. Porque aí, ah, ele não aceita. Ah, não quero, vou renovar com o Real Madrid.
Aí fica na mão.
Chega no meio do ano que vem, sei lá, o Real Madrid ganha tudo. Ah, não, quero ficar por aqui. Tem que ter já um acordo pré-definido agora, esse ano,
eu
acho.
É, eu também acho isso, assim. Beleza, quer esperar o Ancelotti? Beleza. Mas, por favor, já deixa tudo no esquema, né? Contrato, é. Contrato assinado.
Contrato assinado, é.
Com multa e tudo mais. Tudo bem estipulado. Porque aí, sim, tendo confiança nisso, beleza. Fazer aquela comunicação que nem você citou. Ah, beleza, vem um dos auxiliares dele em cada data FIFA.
Isso, é.
E fazer uma transição mais de boas. Coisas que a gente pede, inclusive, que aconteça quando um time vai trocar de técnico, sabe? Por exemplo, que nem poderia ter acontecido agora com o Cruzeiro, né? É que deu tudo certo no final, né? Deu tudo certo, mas... poderia ter rolado essa transição enquanto o Pepa e o... Eu acho que qual era o nome dele? Pazu. Não, qual era o nome dele?
Pazuello.
Eu ia falar Pazuello.
Isolato.
Isolato. Que se mandou para o outro time do Ronaldo lá na Espanha, né? Aí poderia ter... Já, e a direção já sabia que ele ia embora, né?
Então, Pezzolano, tá? O nome do...
Pezzolano, isso. Pezzolano, esse mano aí. Então poderia já ter acontecido essa transição, porque já sabiam que ele ia embora, né? Então, assim, né? A direção já sabia, né? Só não tinham avisado os jogadores, pelo que se sabe. Então poderia ter acontecido isso. E é coisa que a gente exige, assim, na nossa fala, porque são coisas que, de uma instituição bem organizada, aconteceria, né? Assim, é o básico.
E como você falou, né, cara, assim... Eliminatória da Sul-Americana é uma baba. Então, assim, pro Brasil ficar fora.
O que precisa desenvolver mesmo, em minha opinião, é questão de desempenho, claro. Fazer a seleção jogar bem e tudo mais. E também variação tática. É o que eu acho que tem que ter. É algo que faltou, em minha opinião, pro Brasil na Copa do Mundo. Faltou se utilizar mais da versatilidade dos jogadores. A única coisa que eles fizeram foi se aproveitar do Danilo, que jogou na lateral esquerda e na direita, e do Bremer, que jogou de lateral direito uma vez ou outra, porque os laterais estavam se machucando a roda na Copa do Mundo. Mas assim, além disso, não experimentou jogar com três zagueiros, não experimentou jogar com o Fabinho na lateral direita, com o Marquinhos de volante, não experimentou deixar o Neymar na ponta esquerda e colocar o Rodrigo como esse segundo atacante pelo meio, por exemplo. Não testou nada disso, sabe? Não tô falando que tinha que testar o tempo todo durante a Copa, mas antes da Copa mesmo, para poder chegar lá, no momento de necessidade, poder se utilizar dessa versatilidade e ganhar os jogos. Simplesmente. Acho que foi o que faltou contra a Croácia, inclusive. Na hora que fez o gol ali, o do Neymar, aquele golaço, meu. Pô, fecha a casinha. Fica só cozinhando o jogo. Pô, já era. Mas beleza, é isso. Vamos ficar de olho aí nas próximas notícias sobre seleção brasileira e analisar também aí como que foi o desempenho da seleção nessas duas partidas aí em junho na data FIFA. And... Vamos comentar agora sobre o assunto principal.
Agora que você já perdeu tanto do seu tempo, ouça o que eles realmente queriam dizer esse tempo todo.
Vamos falar aí da Copa do Brasil, que os jogos de volta são agora, neste meio de semana. Vamos comentar aí o jogo a jogo que a gente achou da primeira partida e o que a gente espera, aguarda do jogo de volta, tá? Vamos lá. Começando com... Fortaleza e Palmeiras. O primeiro jogo lá no dia 17 foi Palmeiras 3, Fortaleza 0. O Palmeiras teve um pênalti logo no começo do jogo que o Rafael Veiga fez. Depois Bruno Tabata ampliou e no final do jogo o Richard Rios fez um golaço para acabar com o jogo, 3-0. Jogo de volta é lá em Fortaleza, amanhã, quarta-feira, tá? E é um jogo que promete, porque o Fortaleza vai ter que ir com tudo pra frente que simplesmente tem 3-0 aí para remontar. Essa é a parada. O Diego, te surpreendeu essa vantagem grande aí do Palmeiras, que é o único time invicto no Brasileirão, falando nisso? Ou te surpreendeu negativamente também o Fortaleza ter não feito tanta resistência assim no jogo aqui em São Paulo? E o que você espera aí do jogo lá em Fortaleza?
Cara, eu esperava um jogo mais equilibrado, né? Assim, sei lá, um 2-1, qualquer coisa assim, né, cara? E foi tranquilo, cara, assim, o domínio do Palmeiras foi bem, bem amplo, assim, até impressionou mesmo. Quer dizer, negativamente pelo Fortaleza, porque o Fortaleza é um bom time, assim, um bom elenco até.
Uhum.
Tem um elenco bom, assim, pra Série A, pelo menos achei. Mas, cara, assim, o Palmeiras vai na dele, né, e vai naquela que ele gosta, né, cara? Ele espera o contra-ataque, uhum. O Fortaleza vai ter que sair, então eu acho que vai dar Palmeiras fácil aí, 1-0, 1-2-0.
Vai ser um jogo aí que o Palmeiras está bem acostumado mesmo, de ir saindo em transição rápida, vai apostar nisso com certeza. E o Fortaleza vai ter que ter muita força, assim, desde o começo do jogo vai ter que fazer muita coisa aí para conseguir passar do Palmeiras, porque no primeiro tempo já... Se fizer 2-0 no primeiro tempo, aí é possível. Aí milagre pode acontecer. Mas tirando isso, vai ser bem difícil, hein? O outro jogo, que é no mesmo horário, às 19 horas da manhã, quarta-feira, é Bahia. Bahia e Santos. Lá em Santos foi 0-0. Então, tudo aberto aí para esse jogo. Lá em Bahia. Dois times, né, históricos aí, que agora vão... Tem mais uma partida aí bem equilibrada, eu acredito, viu? Quem você acha que tá com mais... Chega um pouquinho mais à frente aí pra você, hein, Diego?
Cara, eu acho Bahia. Eu acho Bahia tem mais time, cara. Mas é aquilo, né, cara? O Santos sempre vai ter aqueles moleques que aparecem do nada e tal. Mas eu acho que o Bahia, como um time, é um pouquinho mais arrumado, né? Não, não muito, assim. Eu acho que os dois são bem, bem mesmo nível, assim. Mas eu acho que o Bahia, como... Assim, acho que tem mais peças, assim, mais individuais, assim.
Sim.
Como é que tá? Eu não sei também como é que tá a Soteldo, essa galera aí, né? Tá machucada, né?
Tá machucado ainda.
Eu não sei se ainda tá machucado, né? Então...
Ainda estão machucados ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu pego uma outra notícia, mas ainda tá machucado. É isso, ainda tá machucado. Deve jogar o mesmo time que jogou a última partida, né? Que é Ângelo numa ponta, Steve Mendonça na outra, Lucas Lima no meio, David Washington, que nome.
Caralho, David Washington.
Lá no ataque.
Pelo que tá aqui, tô no Walker, o Ângelo tá de volta.
Tá de volta?
Aprovado a escalação aí.
Então, fechou.
Mas acho que vai ser jogo truncado, assim. Jogo truncado, que jogo ruim, assim, de ver. Ruim de ver.
Com certeza, vai ser um jogo bem, bem equilibrado. Vamos ver do que a gente pode esperar aí desse jogo. E o outro jogo, que é um pouquinho mais tarde, às 20 horas, em Belo Horizonte, é Cruzeiro versus Grêmio. No primeiro jogo foi 1-1, um jogo bem equilibrado. O Bruno Rodrigues fez logo no começo do jogo pro Cruzeiro, mas o Grêmio empatou perto do final do jogo com o Luisito Suárez. E agora o jogo de volta é lá em Cruzeiro. Ah, deixa eu ver se vai ser no Mineirão mesmo. Parece que vai ser no Mineirão. É isso mesmo, Mineirão.
Gramado Mineirão tá ruim, meu irmão.
Nossa, tá horrível. Horrível, horrível.
Eu acho que aqui no Brasil eles vão adotar logo a grama sintética, cara. Porque assim, eu não entendo a dificuldade de se manter uma grama.
Uhum.
Porque, cara, a gente vê lá fora, assim, pô... Cara, time, eu tô falando, a gente não tá falando só de time grande, cara. Time pequeno, sabe? O gramado é... Pô, se não for um tapete, assim, é muito melhor do que muito de time grande aqui no Brasil, cara.
Sim.
Pô, é algo que... A gente falou isso também na... A gente falou isso quando teve o lance lá das ligas, né? Mas é um negócio que tinha que ser padronizado aí, pô. Tentar dar uma qualidade única aí pros gramados, cara. Porque isso é bom pro próprio espetáculo.
Sim.
O gramado do Mineirão tá horrível, horrível.
Tá horrível mesmo. O Maracanã também não tá muito atrás. Tá ruim demais.
Tá horrível.
Nossa, tá complicado. É algo que o Abel Ferreira falou bastante nas últimas coletivas dele aí. De que os gramados do Brasil tão horríveis, precisa realmente de um tapa aí, uma coisa aí para melhorar esse estilo de jogo. Ele até sugeriu isso, né? Falou que se for o caso, que coloque grama sintética. Eu acho que o que pega bastante também é que é jogo dia sim, dia não nos gramados, né? Uhum. Então isso pega bastante, principalmente esses que tem mais de um dono, né? Nas partidas de alta performance, como o próprio Mineirão e o Maracanã, por exemplo, né? Mas mesmo assim não é desculpa. Mesmo assim não é desculpa. Dá pra fazer algo melhor. Porque mesmo quando só um time jogava ali, não era muito diferente disso aqui, a qualidade. Vamos ficar de olho aí. Mas, Grêmio Cruzeiro, quem passa aí pra você?
Cara, acho que vai passar Cruzeiro. Eu tô gostando muito. Cara, é um dos times que tá me surpreendendo aí nesse Brasileirão aí, esse mediano aí. Tô gostando. Cara, assim, é um time feio, mas, cara, sabe das suas limitações e joga de acordo com isso. Assim. É bem armadinho, assim, esse treinador Pepa aí foi um achado aí também.
Uhum.
É, tu vê que o Cruzeiro deu sorte não, né? Acho que foi o bom olho ali de conseguir substituir o treinador. E tu vê, cara, o Cruzeiro é um time que dá. Que, tu vê, a maioria dos jogos, assim, cara, é complicado de jogar. É um time chato de jogar. Jogar contra.
Então, sim.
Eu acho que vai dar Cruzeiro aí.
O Grêmio tá muito irregular essa temporada.
Também tá muito irregular, né?
Impressionante, assim. Tem jogo que ele vai lá, Grenal, faz um jogo brilhante, e aí esse mesmo time leva um vareio de bola do Palmeiras. Aí, tipo, qual é o Grêmio que a torcida pode confiar, né? Tá bem estável. Cruzeiro também tô gostando. Tô gostando muito do futebol do Cruzeiro. Muito mesmo, tá surpreendendo. Acho que pode fazer um jogo bem interessante aí na próxima, né, nessa próxima quarta-feira. Outro duelo para analisarmos é que vai rolar na quarta-feira às 21h30, jogo da TV, que é Curica e Galo, né, Corinthians e Atlético Mineiro, em Corinthians. O Atlético Mineiro fez 2-0 com até uma certa tranquilidade, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o Corinthians até competiu, mas no segundo tempo o Galo foi lá e fez 2-0. E agora o Corinthians vai ter que fazer no mínimo 2-0. Por isso que voltou a vencer na última rodada do Brasileiro contra o Fluminense, né? Então não foi contra qualquer time, foi contra o Fluminense, que está fazendo um futebol interessante nesse 2023, apesar de ter já uns 5, 6 jogos sem vencer, mas é um time interessante. E agora o Corinthians conseguiu vencer, né? Então finalmente aí tem essa questão. Diego, você acredita num milagre corintiano ou você acha que aí não tem como, vai dar Galo mesmo?
Cara, assim, o Corinthians vai vir pro Shell, né? Como diz o professor, né? Porque ganhou, tal, vai vir animado, né? É aquilo, o Renato Augusto vai jogar? Tem isso também, né?
Ah, eu acho que sim, hein? Voltou sim. Na última partida, né?
Ele voltou, então, assim, voltando o pai do Corinthians aí pro time. Porque, pô, é aquilo. Cara, o Renato Augusto no time, o jogando, o time é outro, cara.
Sim.
Então, assim, eles vão vir animados. Se o Renato Augusto conseguir jogar bem, assim, sem se machucar, e o Roger Guedes aí em boa fase, pode dar um aperto. Mas eu ainda acho que a vantagem do Galo é grande, né, cara?
É grande. E assim, é um time com muitas opções ofensivas ainda, né?
Sim. Tá vindo com o Paulinho jogando muito bem, então eu não sei se... Não, provavelmente não vai poupar ninguém, né? Mas tem muito bom jogador ali e tal, então... Mas eu acho que o Corinthians vai dar um aperto aí. Acho que não vai ser fácil, não.
Eu também acho que não vai ser fácil, mas eu acho que aquele tipo de jogo que o primeiro tempo vai ser horrível e aí o jogo pega no segundo, sabe?
Uhum.
mais ou menos assim. É que o Corinthians não tá com tantas opções ofensivas assim no seu jogo. Isso que tá complicado. Só joga em transição rápida e é bola com o Fagner cruzando pro Gil lá na área. É isso.
É, porque o Yuri Alberto tá uma draga, né? E falaram ele no. Em algum clube inglês aí que agora eu esqueci.
Vixe, aí complicou, né?
Eu falei, cara, aonde? Foi no Chelsea? Foi no Chelsea?
Eita, no Chelsea?
Vixe. Eu não lembro agora. Qual é? Comentou num grupo que eu participo, eu agora esqueci. Mas foi um clube inglês, assim, eu não lembro agora qual foi, não. Mas eu falei, pô. maluco, cara. Caraca, aonde o cara vai trazer, levar o Yuri Alberto? Parece mais coisa plantada, assim, pra... do que qualquer coisa, assim, mas eu acho que por ter mais elenco, assim, e a vantagem vai dar galo, mas eu acho que vai ser o Corinthians vai engrossar esse jogo aí.
Sim, sim. Também acho aí, vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que dá galo novamente. O outro jogo, no mesmo horário, no mesmo dia, é Botafogo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo, o Atlético Paranaense fez uma virada impressionante, né? Foi esse mesmo.
Botafogo
fez 2-0 com Tiquinho Soares e Luiz Henrique no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Paranaense, com dois gols de... um gol de Vitor Roque, o outro de Vitor Bueno, e o terceiro de Fernandinho, aos 82 minutos, olha aí, quem diria, conseguiu virar o jogo em casa. E agora tem uma vantagem mínima aí pro jogo de volta contra o Botafogo em Botafogo. Botafogo só precisa fazer 1-0 para levar pros pênaltis, né? Então não tá tão difícil assim a situação, mas é uma vantagem ainda interessante do Atlético Paranaense. É um duelo bem interessante, né? Bem, bem equilibrado. Dá para falar que dá furacão mesmo, ou você aposta numa virada do Botafogo aí?
Eu acho que vai ser 1-0, o Botafogo vai pros pênaltis.
Olha aí.
Porque o Botafogo tá com muita confiança, né, cara?
Sim.
Então, acho que vai ser desses jogos, acho que vai ser o jogo mais legal aí da rodada aí. São dois bons times, né? Então, acho que vai pros pênaltis.
Seria legal. Gosto de pênaltis. Quero ver pênaltis.
Que não seja do meu time.
Que não seja do nosso time aí, tá bom. Mas vai ser interessante, hein? Ver essa rodada aí. Vamos ficar de olho aí nesse jogo entre Botafogo e Furacão. Outra partida vai rolar também quarta-feira, também às 9h30 da noite. É Internacional de Porto Alegre e América Mineiro. No primeiro jogo, com dois jogadores expulsos do Internacional, o Bustos e o Alan Patrick, o América ganhou com dois gols de Aloísio, Boi Bandido, dois gols nos acréscimos e dois gols de pênalti. Então, assim, o segundo gol foi aos 90 mais 17. Olha só, que beleza. E o América Mineiro conseguiu aí dois gols fantasmas aí nos apagares das luzes. Conseguiu fazer 2-0, uma excelente vantagem pro jogo de volta lá em Porto Alegre. Só que assim, o Internacional sem Alan Patrick, mas é em casa, né? Então, tem tudo aí pra conseguir empatar esse confronto, mas muito difícil, hein? 2-0 é uma vantagem considerável. O que, que você acha desse confronto aí?
Cara, é que eu não consigo mais apostar em Internacional pra nada, cara. Internacional é eterna decepção, cara. Eu já devo ter falado isso também aqui. Toda vez a gente vai, pô, agora o Internacional vai, e nunca vai, cara. Eu acho que com essa vantagem aí vai dar América, assim. Porque, pô, cara, Internacional é uma eterna decepção.
É, pior que é isso aí mesmo. Vou te dizer, viu? O Internacional é aquilo, né? É um potencial enorme, mas que ainda pena demais. Então, não dá mesmo pra falar que é um time confiável. Não que o América também esteja mais confiável, né? É um time que também tá instável.
Tá instável.
Mas 2-0 e sem o principal articulador, né? Que é o Alan Patrick pro jogo de volta. Eu acho que realmente as chances do América estão bem maiores. Outro time que joga também agora no dia 1º de junho, na quinta-feira, às 7h30, é São Paulo e Sport. O Sport Recife. O São Paulo joga em São Paulo. O primeiro jogo conseguiu fazer 2-0. E o Sport ainda teve um jogador expulso, né, que foi o Fabinho. O São Paulo fez 2-0 com o Luciano e Marcos Paulo. E agora pro jogo de volta aí tem tudo para confirmar a classificação, né? Contra o Sport que é o único time de Série B nessas oitavas da Copa do Brasil. Guerreiro chegou longe. Para um time de Série B chegou longe. Já que o Sport tem certa tradição na Copa do Brasil, hein? Mas 2-0 que levou em casa, com um jogador aí a menos pro jogo de volta também, pode ser um pouco demais aí pro time de Recife. O que, que você acha aí, Diego?
Ah, cara, acho que dá São Paulo aí, cara. A vantagem é grande. E São Paulo também. Dorival, por enquanto, né, tá dando aquele... A gente também não sabe se é aquele boost inicial de treinador quando chega treinador novo, né?
Uhum.
Mas deu uma acertada no time, né?
Deu um acerto aí. Vai ser bom isso aí, hein?
Mas 2-0 e tal, eu acho que... E o São Paulo é mais time, né? Eu acho que... Por exemplo, aquele Juba é muito bom jogador.
Sim.
Deveria ter parado aí num time maior aí na Série A e tal. Luciano Juba é muito bom jogador. Mas eu acho que dá São Paulo. A vantagem é boa e o time tá bem, né?
Sim. O time tá bem. Acho que vai ser interessante ver o São Paulo chegar um pouquinho mais longe aí na Copa do Brasil. Competição que o São Paulo ainda não venceu. Então vai ser interessante ver o São Paulo chegando numas quartas de final. Mas falta um jogo aqui para nós, que é Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. Para a decepção de todos, o primeiro jogo foi apenas 0-0. E agora, para o jogo de volta, eu arrisco dizer que o favoritismo virou, hein? Me parece que o Flamengo chega um pouco melhor aí do que o Fluminense, hein?
Eu acho que... É aquilo, será que a gente chegou naquele ponto que o dinizismo não dá mais?
Ah, eu acho que é indecido, hein? Acho que é indecido.
É aquilo, e o Flamengo ainda tá muito instável também, né? Então, tem uns atritos aí e tal, né? O lance lá do Marinho, não sei se você viu.
Sim.
Né? Falando que tá forçando demais aí os jogadores, que tem o grupo lá do Gabigol contra o grupo do Davi Luiz. Então parece que não tá muito. As coisas estão muito boas lá por lá, não. Mas eu acho que aqui eu acho que pra mim é o mais imprevisível por causa disso, eu acho. Eu não vejo o favoritismo pro Flamengo, não, porque ele também tá instável. Os dois estão instáveis.
É, o pior é que é isso mesmo. O Flamengo também não é lá fluxicheiro. Mas vai ser interessante ver esse confronto aí, vai fechar os confrontos de oitavas de final, podemos ver um time um pouco mais solto, talvez, na questão do Flamengo, mas o Fluminense também está aí doido para mostrar que não está morto, não, que quer logo acabar com essa sequência ruim aí de jogos sem vencer. Então vai ser bem interessante esse jogo aí. E é aquilo, né? Já tá tirando ou o Flamengo ou o Fluminense do restante da competição. Então podemos ver coisas interessantes aí, né? E se der os times todos que estamos falando por aqui também, que a gente tá palpitando, as quartas de final serão bem, bem quentes, hein? Vai ser interessante ver essa Copa do Brasil.
Já tá tudo chaveado aí?
Acho que não.
Ou é sorteio depois?
Eu acho que é sorteio. Deixa eu ver. Chaveamento, Copa do... Brasil 2023, deixa eu ver. Chaveamento da Copa do Brasil 2023. Parece que já tem, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um desenho. Acho que não. Putz, eu acho que não. Ah, um novo sorteio vai rolar.
Ah, então vai ser outro sorteio, né?
É, que aí eles já vão definir o chaveamento até a final. É isso, vai rolar ainda um chaveamento. Bom saber também, pra gente se preparar aí. Porque tudo pode acontecer. Dependendo desse chaveamento aí, tem time que já tem um pé na semifinal, ou um pé na final, por exemplo. Ou fica tudo indefinido. Então vamos ficar de olho aí. Se a galera quiser continuar esse papo aí contigo nas redes sociais ou na podosfera, onde a galera te acha, hein, Diego?
É isso, gente. Quiser falar comigo aí, me procura nas minhas redes pessoais aí no @d.ferreira1986 no Instagram. E se quiser me ouvir por aí, é só procurar o Podcast Elementar, Podcast Semanal, Filmes e Séries. É só procurar aí em todos os agregadores e no @podelementar, tanto no Twitter quanto no Instagram e Facebook, se você usar ainda. E é isso.
Quem é que tá usando ainda o Facebook, hein? Uma boa questão. Eu estou aí no Twitter e no Instagram, @ckzkaique. Estou também aí nos cubos do Goodreads. E também, se você quiser ler, os meus livros estão aí no link da descrição. Todos eles, versão digital e física. Então, só chega mais, compartilhe por aí também, viu? E estou aí também nos podcasts da casa. Alguns são parados, mas é a vida, né? A vida adulta. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Fiquem bem, se vacinem. E acertem lá, hein? Na gaveta.
Olá, eu sou Isabel Rosado, do podcast Narradelas, do CaputinoCast. Também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como este podcast que está ouvindo. Você pode fazer parte desta família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco.